Eu sou Otávio Ogando e o Expresso 104,5 já está de volta aqui pela Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. E olha só, está tramitando no Congresso Nacional o Estatuto da Juventude, que dispõe sobre os direitos dos jovens. Para entender melhor essa legislação voltada especificamente para o jovem, vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal de Minas Gerais e um dos coordenadores do Observatório da Juventude, Geraldo Leão. Ele está na linha. Boa tarde, Geraldo.
Boa tarde, Otávio.
Tudo bem com você?
Tudo jóia.
Geraldo, primeiramente, o jovem ele é compreendido em qual faixa etária?
Olha, o jovem é compreendido na faixa etária de 15 a 29 anos. É o marco legal que tem sido compreendido a juventude.
E a gente sabe que a criança e o adolescente já têm seus direitos resguardados pelo ECA, o Estatuto. E essa turma de 15 a 29, ela está um pouco desamparada, seria assim? Qual é a necessidade desse Estatuto da Juventude?
Na verdade, o ECA cobre até os 18 anos. Esse é o grande problema e que o estatuto agora vem resguardar, né, os direitos daqueles jovens acima de 18 anos que não tinham nenhum amparo legal, não é isso?
Certo. E por que, que é importante que o Estado intervenha nessa situação do jovem?
Olha, na verdade, o que acontece é que hoje a gente não tem um conjunto de regulamentações como o ECA, né, que protege a criança e o adolescente, que proteja a juventude como um todo. Né? A juventude é hoje um dos setores da sociedade mais representativos do ponto de vista numérico e do ponto de vista de sua presença social. Né? Então é importante que a gente tenha ações e políticas especificamente voltadas para essa população. Tanto políticas universais garantidas, né, o acesso à educação, ao trabalho, como políticas específicas para essa faixa etária, né, que tem suas demandas, suas necessidades e que nem sempre são contempladas nas políticas universais.
Em julho desse ano foi aprovada a emenda à Constituição 138/03, conhecida como PEC da Juventude. Ela ainda não é suficiente? E qual é a diferença dela para o Estatuto da Juventude, para o Plano Nacional da Juventude?
Sim, a PEC, o que a PEC faz é inserir no texto constitucional a palavra jovem. Até agora a gente tem nos direitos, no capítulo 7, que se refere aos direitos e garantias fundamentais, a gente tinha apenas a consideração das crianças e adolescentes, mas não tinha inserido o termo jovem. Ao inserir esse texto através da emenda constitucional, a gente tem, então, um amparo legal para fundamentar outras ações e demandar, então, que essas ações sejam assumidas como obrigação do Estado. Essa é a função da PEC. O Estatuto, na verdade, ele é uma consolidação dos projetos que estão em tramitação hoje no Congresso Nacional. Além dessa consolidação, ele amplia uma série de direitos e reúne isso tudo num estatuto. Né? Então, ele é mais abrangente do ponto de vista de concretizar, né, em projetos de lei todo um aparato legal para futuras ações do Estado. Né?
E que direitos estariam garantidos aos jovens com o Estatuto da Juventude?
Na verdade, o Estatuto ele cria as condições para que sejam legislados e implantados programas e políticas públicas numa série de âmbitos. Né? Então, o Estatuto hoje, esse Estatuto que está em tramitação na Câmara Federal, ele hoje abarca direitos no âmbito da cidadania, da participação, da representação da juventude, né? As áreas da educação, do trabalho, da saúde, da cultura, do meio ambiente. Então, uma série de âmbitos em que o Estatuto traz como direitos da juventude. Né?
Todos esses estatutos têm como base a Declaração dos Direitos Humanos, certo?
É.
E como é que está tramitando isso? Em que pé esse Estatuto da Juventude está lá no Congresso? O que a gente pode esperar? Qual é a expectativa?
O Estatuto já vem em tramitação desde 2004, né? Então tem um longo processo que iniciou-se com a constituição de uma comissão especial na Câmara Federal para instituir, né, todo um arcabouço jurídico em torno das políticas públicas de juventude. Essa comissão, ela gerou a criação do Conselho Nacional de Juventude, da Secretaria Nacional de Juventude, e o Estatuto da Juventude começou a tramitar pelo Congresso Nacional naquele momento, em 2004. O último passo que foi dado foi a aprovação dentro da comissão especial referente ao Estatuto da Juventude. Então, no momento, ela foi aprovada na comissão e deve ir a plenário, possivelmente em 2011, para aprovação. Aprovada no plenário, ela deve seguir para o Senado Federal, né? Então, a gente espera que em 2011 a gente tenha a aprovação definitiva pelo Congresso do Estatuto da Juventude. E a gente espera que, a partir do Estatuto, possam ser geradas, então, políticas públicas de uma forma mais universalizada no país. Essa é a nossa expectativa. O Estatuto, por si só, ele não garante essas políticas. Ele é apenas a base legal para que elas sejam geradas, né?
O nosso programa Expresso 104,5, por ser um programa que passa à tarde, ele tem um público mais para o jovem. E eu queria que você dissesse qual a importância da participação do jovem também na luta pelos direitos. Uma coisa que vem de baixo, não só de cima para baixo.
Os jovens sempre tiveram uma presença fundamental na nossa sociedade, na defesa dos direitos, não só da juventude especificamente, mas dos direitos civis, políticos, né? Basta lembrar todo o envolvimento da juventude na luta contra a ditadura militar, pela redemocratização do país, na luta pelas diretas já, pelo impeachment no caso do governo Collor. Então, a presença da juventude, ela é sempre muito forte, sempre temos a juventude muitas vezes mobilizada em torno dos avanços democráticos da nossa sociedade. Então, é importante que ela participe, seja presente, e mais importante que isso é que o Estado cumpra o seu papel de criar canais de participação. Hoje, nós temos uma grande dificuldade na mobilização da juventude, não porque a juventude em si não seja mobilizada e não queira se mobilizar. Na verdade, a gente tem poucas ações no âmbito do Estado no sentido de criar espaços e mecanismos de participação. Isso é fundamental e importante.
Você também é um dos coordenadores do Observatório da Juventude. O que seria isso?
O Observatório da Juventude é um grupo de pesquisa que atua no âmbito da pesquisa, de projetos de extensão, de formação de professores, que procura acompanhar e estudar questões relativas à condição juvenil brasileira. Então, é um grupo de pesquisa que se situa hoje na Faculdade de Educação, reúne pesquisadores, né, não só do campo educacional, mas de outras áreas também, e procura dialogar com educadores da cidade, educadores sociais, ONGs, instituições que estão envolvidas no campo de projetos políticos e sociais voltados para a questão da juventude, e procura ser, então, uma referência de subsídio para a ação desses educadores.
Geraldo, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso 104,5.
Eu é que agradeço, é sempre um prazer.
É isso aí, conversei com Geraldo Leão, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e um dos coordenadores do Observatório da Juventude. Para saber mais sobre o Estatuto da Juventude, acesse www.câmara.gov.br e procure pelo projeto de lei número 4529 do ano de 2004.